Política.
Olá, ouvintes que nos acompanham pela emissora 98.3 Campeche FM e também aos nossos internautas. Eu sou Valdeci Reis e está iniciando o primeiro boletim da greve municipal dos servidores de Florianópolis. Na tarde de hoje, segunda-feira, 16 de janeiro de 2007, em uma assembleia histórica, onde havia mais de 5 mil servidores, né, os servidores municipais decidiram entrar em greve contra os 40 projetos de lei que atacam significativamente a carreira dos servidores, colocam em risco, né, a oferta da educação e da saúde pública no município de Florianópolis, e 6 desses projetos protocolados pelo prefeito Jean Loureiro na Câmara de Vereadores alteram significativamente o plano diretor. Plano tão polêmico, que já foi tão debatido com a comunidade, inclusive a comunidade do Campeche, e foi alvo aí de várias ações judiciais, né? O novo prefeito tenta desfigurar o novo plano diretor, que ainda está em tramitação. Na tarde de hoje, eu estive na assembleia e conversei com algumas pessoas, né? Nossa reportagem tentou entender o que está acontecendo no município de Florianópolis. E entre as várias pessoas que nós conversamos, encontramos o vereador Lino Pérez, que bateu um papo super interessante com a nossa reportagem. Acompanhe. Estamos aqui com o vereador Lino Pérez, ele que vai conversar um pouco com a nossa emissora, falando um pouco aí das novas medidas do novo prefeito. Boa tarde, vereador.
Boa tarde. Então, estamos em uma situação quase que sui generis, porque basicamente o prefeito atropelou com 38 projetos das mais diferentes ordens, sem justificativa de urgência, né, nas feiras em janeiro, sem nenhuma participação popular. E pior, nós estamos impedidos de legislar. Por quê? Porque nós estamos ainda pedindo tirar cópia na quinta-feira na Assembleia, na sessão extraordinária, e nós só conseguimos 11 da noite. Isso porque nós pressionamos muito. Senão a gente ia receber o documento só na sexta, durante o dia, e temos, agora, até agora, só 72 horas, trabalhando sábado, domingo e hoje, para às 7 da noite apresentar as emendas aos 38 pacotes. Isso é uma coisa criminosa. Aquilo que aconteceu, eu sei que a população do Campeche sabe muito bem disso, que foi a discussão do plano diretor em 2013, e que lá na época, com o prefeito anterior, César Souza, ele atropelou também, com o rolo compressor, o plano diretor, que nós não conseguimos nem fazer destaques quase no plenário, debater com a base técnica, audiências públicas. Agora, está pior ainda. Porque além do plano diretor, que novamente ele vai mexer no plano diretor, então eu já aviso o pessoal do Campeche que estamos discutindo o plano diretor para a cidade, foi interrompido, vai retomar agora com essa gestão. Eu quero dizer que são 7 projetos dos 38 só sobre o plano diretor, que ele quer modificar os índices construtivos da cidade em troca de desapropriações, por exemplo, né? Então, e essa matéria, inclusive, foi rejeitada no ano passado, no César Souza, mas eles se comunicam. A base César Souza, quer dizer, para toda a população que está aí, é falsa a divisão entre César Souza e Jean, que é o mesmo grupo que está aí, que obedece uma linha nacional da justificativa da austeridade fiscal para cortar direitos dos trabalhadores. Então, é uma linha nacional, estadual e municipal. Não é possível produzir 28 projetos em tão pouco tempo. Então, na realidade, só no plano diretor ele mexe e aí vai contra a determinação judicial do juiz Marcelo Kras, que diz que não pode haver modificação do plano diretor com menos restritivas. E esses 7 projetos que estão aqui, eles são menos restritivos. Então, portanto, nós vamos acionar isso, né, no Ministério Público, para que essas 7 matérias do plano diretor não saiam da pauta. Não tem sentido. Ele primeiro tem que discutir, fechar o plano diretor, que tem que ainda realizar audiência pública, conferência municipal, etc., e debater para fechar o circuito de revisão do plano diretor, que, como você já sabe, vem desde o final de 2015. por determinação judicial. Bom, esse é um ponto. No caso dos servidores, também é grave, porque ele mexe em matérias que o servidor deve participar. E não pode ser em mês de fevereiro, de janeiro. Então tem um erro aí também sério. Nos servidores, ele vai cortar as gratificações, sistema promocional dos trabalhadores. Como a gente sabe hoje, médicos, enfermeiros, trabalhadores em geral, no serviço público, a maior parte é gratificação. Se você tira, você cai a 20% do salário. Então isso é que vai ser explosivo, que está revoltando quase todos os trabalhadores. Então, se houver greve, agora vai sair, vai ser maior que a última, que foi enorme, né? Então é um crime que ele fez. Ele ataca o sistema, ele continua de novo na parte, eu digo assim, dos 13 projetos, só dos 38, 13 projetos estão ligados aos servidores públicos municipais. Aí, o que ele faz? Ele mexe na Previdência, a Previdência vai pela nona parcelamento, nós já rejeitamos várias vezes, vai de novo insistir nisso, os servidores são contra, porque a patronal, o município não paga a parte dele, ele vai enrolando isso, é uma dívida enorme, ele só vai parcelando. Depois tenta fundir os dois fundos financeiros previdenciários, que nós já foi derrotado na Câmara no ano passado, ele volta o senhor novamente, né? O terceiro ponto é a previdência complementar. Ele, além do trabalhador, tem que contribuir e a prefeitura não paga, ela vai criar uma outra previdência para ele pagar uma outra, entendeu? Com o sistema independente da prefeitura. Então, observe, não dá para contar todas as medidas aqui, é que são muitas. Nos 13 ataques, os 13 PL, projetos de leis complementares, só na parte dos servidores. O plano diretor, como eu falei, é grave. Depois tem 10 matérias de caráter financeiro, que tenta ele buscar dinheiro também, além de tirar do bolso do servidor, ele vai buscar dinheiro também na cobrança do IPTU, da taxa de coleta de lixo.
Vereador, você tocou num ponto importante, que é a respeito da questão financeira, fiscal, né? No ano passado você fez uma publicação que foi repercutido nas redes sociais, em vários jornais, que é a questão dos devedores de Florianópolis. Grandes grupos empresariais que têm dívida, uma dívida astronômica, né? Por que que a prefeitura não consegue cobrar esses devedores?
Por quê? Porque uma questão de fundo que não jamais vai ser dita, é que muitos desses grandes grupos aí têm interesses, têm ligação direta com a prefeitura, que financia campanhas, tem várias explicações para isso. Por exemplo, os alvarás desses grandes grupos continuam funcionando normal. Quando qualquer cidadão aí que não pagar imposto, ele bloqueia as suas contas, entendeu? Não pode. Ou seja, o pequeno, né, e médio pagador, ele sempre é castigado. Os grandes devedores têm várias influências técnicas, jurídicas, para driblar a dívida ativa, que a gente chama, né? Nós solicitamos naquela vez, quando divulgamos a lista, e a prefeitura se negou até agora, eu quero dizer, já reencaminhamos de novo, e eles não respondem. É que para não ser injusto, se é que essa palavra existe, porque a divulgação está protegida pelo Código Tributário, né, de que ele divulga aqueles que já pagaram, que não são muitos, os que ainda pagam parcialmente, os que ainda não pagaram nada. Tem gente que paga, deve há 20 anos. Então, nós, na época, nós pedimos, não é assim, aquela lista, ela não sabe quem é que pagou, em que período pagou. E, de certa forma, ela é imprecisa. Nós queríamos que não aquela lista sim, mas que discriminasse cada um deles e que nível está. Nós sabemos isso aí, se você entrar hoje no Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, estão a situação de cada um lá, inclusive de dívidas federais, estaduais e municipais. Então, na realidade, o que nós queremos agora, nós estamos solicitando hoje ou amanhã, novamente, para que discrimine quem está pagando, quem vai pagar e que condições são de dívida, etc, etc, e que prazos. Isso, a prefeitura, para a lei da transparência, é obrigada a divulgar. O que aconteceu é que tentaram me criminalizar quando uma obrigação minha de trânsito de fiscalização. Então, eu divulguei uma coisa que deveria ser da prefeitura. Então, na realidade, basta ver que a justiça me absolveu, porque eu estava no meu papel de vereador para fiscalizar. Bom, e hoje é o contrário, né? Hoje, na época, eu fui criminalizado, hoje todo mundo quer a lista, entendeu? Agora, aquela lista lá, se nós divulgarmos hoje, ela não sei se está correta, entendeu? Porque talvez alguns daqueles ali já pagaram. Eu não sei se pagaram, mas enfim, eu já estou pedindo uma lista atualizada. Agora, a prefeitura tem mecanismo, sim, tem mais de 20 procuradores para cobrar essa dívida. Eles dizem que são uma peça de dívida podre, quer dizer, daquele total eles conseguem cobrir 10%, cobrar. Nós aprovamos no ano passado mecanismos de cobrança. Por exemplo, Assim como com essa cidadão não paga, está submete ao Serasa e ao SPC, as grandes devedores também têm que submeter. Então nós já colocamos na a prefeitura para atuar junto aos cartórios para cobrar. Caso não cubra os seus débitos, eles entram no sistema de, paralisa todo o sistema de Serasa e banco. Então isso nós aprovamos mecanismo para isso. Aprovamos também o Tribunal Tributário, para exatamente acompanhar esse processo de cobrança de perto. Então existem vários mecanismos para cobrar disso, certo? Então, agora, nós já descobrimos que tem maneiras jurídicas de eles driblarem isso. E a prefeitura, se envolver do ponto de vista técnico, sim, ela pode aumentar a capacidade de cobrança muito mais do que é hoje. O problema é que não são os procuradores em cima deles que são sérios, técnicos, mas a influência política, que não permite, porque em época de campanha eleitoral, né, muitos, não digo uma parte desses grandes devedores também estão dentro do processo de apoio aos políticos. Então, é isso, por isso que é o problema de fundo. Agora, eu volto a insistir, além das grandes dívidas, nós temos também as médias dívidas, que a prefeitura costuma fazer aqueles mutirões de cobrança, né? Então tem vários mecanismos de facilitação, de parcelamento, de, enfim, de sistemas compensatórios, não para pagar IPTU, então você nasceu, tem outras vantagens que pode fazer, você tem mecanismos para poder cobrar isso. Tem que fazer um mutirão disso. Então, não é por isso que eu estou voltando. E a sonegação, queria colocar, é enorme. Esse é outro problema, tá certo? Se eles quiserem cortar, eles que cortam os comissionados. Não sou contra os comissionados, mas tudo que nós fizemos agora aumentou o número de comissionados. O César Souza disse, na época que ele entrou na gestão, que ia abaixar o número de comissionados. Ele aumentou 64%. Esse aí, o Jean, com os cursos todo moralista, de austeridade fiscal, nós estamos fazendo um cálculo que vai aumentar os comissionados, porque vão ter muitas superintendências. E vai inchar a máquina, na realidade. Porque ele junta as secretarias e depois transforma em superintendências. Mas quem é que controla essas superintendências? São cargos comissionados. Então, vai de 50% a 70% dessas superintendências são cargos comissionados. Então, ao contrário, ele está engordando a máquina do que enxugar. Paradoxalmente, isso é um discurso propagandístico, certo? Para poder justificar, né, que ele vai fazer a grande limpeza, mas na realidade ele vai repetir, reproduzir um pouco, basicamente, o que o prefeito anterior fez, certo? Nós estamos aí agora na Câmara, dia 24, vamos tentar, nós somos minoria na Câmara, mas eu acho que só os trabalhadores na rua, a população se levantando, e não vai ser fácil, isso vai ser, eles não vão conseguir passar isso pela revolta que tem. Eu quero dizer uma coisa importante, ele vai tentar supostamente fazer julgamento da máquina, para poder com isso, e o sistema também de plano diretor, para alavancar a economia. Mas na realidade, ele vai, ao contrário, vai levar um processo de engessamento da economia. Porque à medida que você corta, e a maior parte são funcionários públicos, aquele que mora aqui em Florianópolis, você bate, corta as gratificações, anuênios, uma série de vantagens que os trabalhadores adquiriram ao longo do tempo, você vai refletir em termos indiretos em toda a economia popular. Entendeu? Porque a pessoa não vai mais no seu restaurantezinho, não vai poder comprar alguma roupa que comprava mais para a sua família, agora vai começar a cortar tudo. Isso vai refletir, vai dar uma bomba, além de desmontar o sistema de serviço público, né, que vai ser, eu acho que vai fazer muita gente vai embora, mas também vai dar um reflexo na economia, que é exatamente aquilo que ele quer. Ele quer esquentar a economia, supostamente desburocratizando, mas o que ele vai, na prática, ele vai atacar a economia popular. E aí, e o sério disso tudo é que ele vai o quê? Ele vai, como são 15 partidos que sustentaram o Jean, isso era previsível, ele tem que atender o quê? Toda essa clientela de cargos dentro da prefeitura e na Câmara. A Câmara também está sujeita a isso. Então, ao contrário do discurso dele, é um discurso moralista, como o César Souza fez. Então, infelizmente, vão ser tempos sombrios, como já é em nível nacional, com a PEC 55, a 257, né? Ele aumenta a austeridade, o corte, o ataque aos trabalhadores, os direitos dos trabalhadores e nível municipal. Já temos atacado nível nacional, estadual pelo senhor Colombo e agora municipal. Então, é uma mesma linha de ação. Você sabe que ele apoiou o golpista Temer, não é isso?
Vereador, então, importante toda a população estar junto na próxima terça-feira.
Às 10 da manhã, na Câmara de Vereadores, que vai ser o dia 24. Nós vamos chamar, isso é importante, estamos chamando uma espécie de Assembleia Popular, nós vereadores, dos seis vereadores de oposição, uma Assembleia Popular na frente da Câmara, segunda-feira, nas vésperas da votação, dia 23, às 5 da tarde. Nós vamos reunir ali para fazer uma grande discussão, um grande debate sobre esses 38 pacotes perversos, né, que não tem precedente. E o fundamental disso, nós vamos entrar com a representação, porque nós estamos impedidos de votar. Eu, a hora que eu fiz um esforço, nesse final de semana, eu não dormi quase, um mutirão de grupos de trabalho, mas a gente não conseguiu ler todos os 38. É impossível fazer isso, né? E acho que isso é um crime, certo? À cidadania, aos vereadores, que exigem independência e transparência. Né?
Vereador, muito obrigado por sua disponibilidade de conversar com a Rádio Campestre.
Ah, bom. Obrigado, agradeço mais uma vez aqui a Rádio Campestre, que é a nossa guerreira, não é isso? Sempre junto ao povo. E além da sua luta do plano diretor, né, da região, que lá tem grandes guerreiros, agora nós temos um ataque em várias direções e que está em risco é o serviço público, o trabalhador, a dignidade do trabalhador, o servidor público, né, que sustenta a política pública. Né? Tá bom?
A primeira votação na Câmara de Vereadores de Florianópolis está prevista para ocorrer na próxima terça-feira, a partir das 10 horas da manhã. Vereadores de oposição e movimentos sociais chamam toda a população de Florianópolis para uma Assembleia Popular um dia antes, na segunda-feira, às 17 horas, em frente à Câmara Municipal de Florianópolis. Valdeci Reis, de Florianópolis, para a Rádio Campeche.